Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, Mário Pacheco e Cauê Sá. Participação de Henrique Santos, produção de Regiane Koenig, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Avaí Figueirense, a dupla da capital anfitriã, recebe e faz a festa para o inimigo. Avaí perde na sexta-feira, Figueirense outra vez perde no Scarpelli e continua na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. Chapecoense é o único time que ganha e sai do bloco do rebaixamento na Série A. Clima e expectativa de mais uma Copa do Mundo. Campeonato Brasileiro da Série A dá um tempo. Na Série B, teremos rodada completa nesta terça-feira e depois o jogo atrasado do Avaí com o Sampaio Correia. Tudo isso a partir de agora, falando também de Aeroman e destaques no mundo esportivo. Está com a gente aí o Henrique Santos. Bom dia, Henrique Santos. Entre aspas, bom dia.
Bom dia, Valmir.
Porque você, como um dos representantes da torcida do Figueirense, realmente está por aqui, né? Com o time do Figueirense. É mais ou menos assim, né?
Valmir, faltam 10 dias para a Copa. Eu só falo de Copa a partir de hoje.
Ah, é?
Não, então falo mais nada.
Sim, mas não, Valmir, agora você tem que levar até porque eu puxei a manchete. Então agora fica difícil.
É, não, é em respeito ao ouvinte da Rádio AL.
Aí a manchete.
É, e a manchete. Senão o programa começa complicado, né?
É, começa complicado, não, começa mal. Porque o Figueirense está ruim. Que coisa horrorosa esse time do Figueirense.
Mas tem um lado positivo, Valmir. É,
aonde?
Tem um lado positivo.
Aonde?
45 dias sem perder agora.
Ah, bom, isso sim. Não é provável, e tudo indica, se não arrumarem um jogo aí... Se não arrumar um amistoso...
Não, vão ter 3 jogos treinos, Pastana falando. Então, perigo perder jogo treino também.
Eu ia afirmar que até dia 15 de julho o Figueirense não perderia. Então, se tiver amistoso alguma coisa, já tenho que retirar o que eu disse.
O Valmir, ontem o Figueirense... E é aquele momento, né? Quando o time tá mal, é complicado, né? Porque o Figueirense ontem... Não que tenha jogado bem, nada disso, mas o Figueirense... No começo, uma cabeçada do Everaldo, o goleiro pega com o pé. Depois, o Marco Antônio, cara a cara com o goleiro, deu um tochinho. Não fez nem coceira na mão do goleiro Everton, do Atlético Paranaense. Em seguida, o Everaldo pega uma bola num rebote, no escanteio, dá uma porrada na trave. E aí, nesse meio tempo, Giovanni Augusto machucou, Ricardo Bueno machucou. Duas das principais referências ofensivas do Figueirense saíram lesionadas. E aí, tal, o Figueirense, o jogo estava tranquilo. Não estava aquela pressão do adversário, o Figueirense até com mais domínio de jogo, mais posse de bola, criando boas chances. Aos 48 do segundo tempo, do primeiro tempo, uma falha clamorosa da defesa, 1-0 Atlético. E aí, o time que já não vinha bem, já estava mal, toma um baque daquela pressão psicológica, o torcedor já deixou o intervalo vaiando a equipe, complicado. Começou o segundo tempo, o Figueirense tentando alguma coisa, um cruzamento da esquerda, sozinho, dentro da pequena área, o Leandro Silva, lateral direito, rabou na bola. Meu Deus, e o torcedor... A gente até brincava lá no, nas sociais do Scarpelli. Tá um contra quase quatro. Um o Atlético Paranaense, quase quatro gols do Figueirense e nada. Em seguida, 5-6 minutinhos, o Atlético no contra-ataque, gol. E aí começa aquela complicação. O time já não estava bem, o time já estava nervoso, complicou ainda mais. Reagiu, fez um gol... em torno de 25, 30 minutos, um gol do Everaldo, um gol muito bonito, uma jogada muito interessante do França. O França ontem, que foi uma boa novidade do Figueirense, fez a sua estreia, jogou muito bem, deu a assistência para o Everaldo, fez 2-1 e no finalzinho, no apagar das luzes, né, com o Figueirense todo para cima, a zaga já na área adversária, todo mundo em cima, tomou o contra-ataque, tomou o terceiro gol, 3-1. Mais uma derrota do Figueirense. Em 9 jogos, o Figueirense perdeu 7 jogos, fez apenas 3 gols, sofreu uma carrada de gols. E olha, está complicado. Ou o Figueirense muda muito, terá cerca de 40, 45 dias. Na verdade é menos, né? Porque o Figueirense vai dar férias para os jogadores até o dia 13 de junho. Dia 13 voltam os trabalhos. A tendência é com 4, 5 reforços, segundo o Pastana e segundo... O presidente Wilfredo Brilliger relataram, mas o Figueirense precisa mudar. E principalmente, Ivalmir, ontem no final do jogo, o treinador Guto Ferreira foi perguntado pelo repórter da Rádio Guarujá, Marcelo Pellegrinotti, sobre o padrão tático e o padrão de jogo que o Figueirense não demonstra. Aí o Guto Ferreira ficou nervoso, brigou, começou a responder o repórter, fez perguntas. Não, para mim o Figueirense tem padrão, tem isso, tem aquilo. Aí eu te pergunto, Valmir, qual jogada ensaiada tem o Figueirense? Qual esquema tático tem o Figueirense definido? Qual marcação em bola parada tem o Figueirense? Qual o padrão do Figueirense? Tudo isso... Ah, mas falta pouco, foi muito pouco tempo de treinamento, muito pouco tempo disso e daquilo. Mas tem coisas básicas no futebol que com meio treinamento, Valmir... Valmir, tu é um cara experiente, um decano da nossa crônica, conhece futebol como ninguém. Se tu chegar lá no Figueirense em 5 minutos, tu já acerta um monte de coisa. A marcação aqui, vamos mexer aqui, o posicionamento do jogador, não precisa de treinamento. Uma conversa, outra, isso a gente não tem visto com o Guto. E ele discutiu, brigou, não, o Figueirense tem padrão, tem isso, tem aquilo. Só se é o padrão derrotista, o padrão derrotado porque o Figueirense, mais uma vez, perdeu e o Figueirense ou tem uma reforma geral ou tem um despertar de um sono profundo ou já começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro rebaixado.
Não, o time do Figueirense é um time realmente vulnerável. Ele é vulnerável no padrão tático que não tem. O treinador se antecipa a dizer o que não deve dizer. Ontem ele deu uma entrevista para o repórter do Premier. Eu fiquei muito triste com a declaração. Ele falou poucas coisas. O repórter perguntou como é que estava o Figueirense para o jogo. Ele disse, não há problema. Figueirense está se enquadrando. Figueirense está dando sinais de melhora. E é uma mentira. Figueirense vinha de uma derrota em casa para o Goiás e de um empate fora de casa de um time medíocre, que é o pior time do futebol brasileiro na atualidade dos grandes, que é o time do Flamengo. E ele vem dizendo que o Figueirense estava apresentando sinais de mudança e se apresentando no bom momento. Isso não existe. Eu disse inoperância, eu acho que é um negócio precipitado. Tomara que se confirme agora e vai começar o jogo. E deu no que deu. Então, esse grupo não assimilou a orientação do treinador do Figueirense. Houve uma precipitação, não estou aqui querendo bancar a viúva do Vinícius Eutrópio, mas houve uma precipitação lá no início da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, está aí o resultado. Então eu não sou de pedir a cabeça de ninguém, mas eu acho que o Figueirense hoje tem que mobilizar o seu grupo, tem que chamar o departamento médico, pedir rapidez na recuperação dos jogadores que estão no estaleiro, tem que fazer um trabalho psicológico, emocional, reunir esse grupo e conversar com a comissão técnica. E essa comissão técnica tem que ser sincera. Ou vai mexer, ou vai dar um padrão, esse time vai para frente, ou dispensa e traz alguém para trabalhar para dar um novo ritmo para o Figueirense. Porque não se pode ficar nessa aí, Henrique. Ah, porque perdeu o gol. Mas todo mundo perde. O Palmeiras ontem, por exemplo, era para ganhar do Grêmio. Mas não ganhou, sabe por quê? Porque a bola bateu na trave. Então a bola bate na trave.
E porque, segundo o Pacheco, que passaram a mão no Palmeiras.
Aí o Arthur não marca um pênalti. Aí, isso aí estamos sujeitos. Agora, já dizia o Neném Prancha, muito, antigamente, que o time, quando é bom, ele ganha da arbitragem, ele ganha das intempéries do tempo, ele ganha do azar, ele ganha de tudo e sai vencedor. Figueirense, então, fica o quê? Fica dizendo que é problema de arbitragem, que é problema que a bola bate na trave, que é problema que não dá certo. O torcedor está vendo. Agora, o que o torcedor precisa ver é um padrão. Uma jogada forte, alguém chegando, alguém batendo, alguém cruzando, alguém chutando. E isso a gente não vê no time do Figueirense.
Então é complicado.
Ah, então é difícil.
Que ontem o Ricardo Bueno saiu machucado, o Giovanni Augusto saiu machucado. E como a gente já está acostumado ao departamento médico do Figueirense, promete, uma semana, 10 dias, ficam 2 meses. E o Figueirense promete 4, 5 contratações, Valmir. Uma delas, eu falei aqui na sexta-feira e deve se confirmar nos próximos dias, é o lateral esquerdo João Lucas, do Atlético Goianiense. Já ouvi falando tal do João Lucas?
Não.
Nem eu, nunca ouvi.
Não.
O outro, Ramon Lentini.
Também não vi.
Da terceira divisão do futebol argentino.
Também não vi.
Se for pra contratar esses caras, vem aqui na Rádio AL e traz eu e tu, né, Valmir? A gente faz mais do que esses caras aí.
Eu acho que tem que contratar pra vir, pra tirar aqueles que estão jogando. Alguém para chegar para ser titular.
Tem que descer do avião, bota a camisa e já bota para jogar.
A contratação do Kleber é uma contratação boa. A gente espera que o Kleber esteja em condição. O Kleber tem que ser titular contra o Curitiba no dia 16 de julho no Couto Pereira.
Com certeza.
Não tem conversa. Então tem que dar uma arrumada, porque essa é a realidade. Agora, eu não concordo mais com essa história, não, porque acertar, discurso que tem que dar um tempo, tem que não, ter calma, não tem mais, tem
acabou
calma.
Acabou a calma.
Passou, uma vergonha.
Foram 9 rodadas, 7 derrotas, o Figueirense é o lanterna.
Sim.
Não depende mais de uma rodada para sair dessa lanterna. O Figueirense, depois de recomeçar a volta depois da Copa do Mundo, já tem 2 pedreiras, o Curitiba fora e o Grêmio em casa. E complica. E Valmir, olha só, presta atenção.
Sim.
O Figueirense, até o momento, tem 7 derrotas, só que o Figueirense, nesse momento, não enfrentou o Cruzeiro, que é o líder, não enfrentou o São Paulo, que é o 4º colocado, não enfrentou o Internacional, que é o 5º, não enfrentou o Grêmio, que é o 6º, e tá lá atrás, sendo que dos últimos colocados, por exemplo, já pegou o Flamengo, empatou, já perdeu para o Bahia, já perdeu para o Criciúma, já perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Palmeiras. Esses times estão na parte de baixo da tabela, da 10ª posição para baixo.
Sim, sim.
E dos primeiros colocados, o Figueirense ainda não pegou o Cruzeiro, não pegou o Inter, não pegou o Grêmio, não pegou o Atlético Mineiro. Ou seja, a tarefa vai ser mais difícil ainda, porque todos os times... É uma coisa curiosa, Valmir. Todos os times só, não, essa parada da Copa, vamos trabalhar com 45, vamos mudar tudo.
Todos.
Mas aí eu te digo um negócio.
Ah.
Para ganhar um, alguém tem que perder.
Olha, o Coritiba mostrou no jogo de sábado aí, qualidade, fez 3-0 em cima do Goiás. O Goiás que jogou aqui com o Figueirense, que não é bobo. Alguma coisa aconteceu no Coritiba para ele botar 3 bolas na rede do Goiás. E você veja bem o Figueirense aqui, 4 jogos. Então vamos partir por uma premissa positiva, vamos ser positivista aqui. Veja bem, se o Figueirense ganhar do jogo do Coritiba, ele no dia 16, ele sai de 4, ele vai para 7 pontos. Ele fica aqui ainda lá no G4. Aí ele ganha o jogo, o próximo jogo com o Grêmio, ele joga aqui no Scarpelli, ganha, ele vai para 10. Brilhante. O Figueirense ganhou 2 em seguida. Aí o Figueirense ganha 3 em seguida. Ele vai para 13. Sim, sim, mas ele vai para 13, ele fica aqui no 10º lugar. Sim, e esses que estão atrás aqui, todos vão perder.
É isso que eu te digo.
Todos vão perder. Sabe onde é que eu quero chegar?
É
que agora ainda dá para você projetar que o Figueirense arranque. O Figueirense tem que arrancar, fazer de 6 jogos, 4 vitórias. 4 vitórias no mínimo. No mínimo, é operar quase que um milagre com esse time que tem o Figueirense. Aí ele tem que ganhar, tem que haver tropeço dos outros. Por quê? Porque se ele não fizer isso, quando chegar aí na virada do primeiro para o segundo turno, na medida que ele ganha 2, os outros vão pontuar. E não adianta mais ele ganhar. Ele vai ficar sempre nesse bloco lá atrás e não vai sair. Foi igual, desculpe a comparação, mas foi igual o que aconteceu com o Avaí em 2011. Na
medida que ele ganhava,
os outros também ganhavam.
O próprio Figueirense em 2012.
O dia que o Avaí ganhava um jogo, porque o Avaí ganhou. Não adiantava de nada, porque os outros também ganhavam, seus concorrentes.
É complicado, Valmir. É o que eu te disse. Todos os times vão parar na Copa do Mundo, todos os times estão prometendo reformulações e tempo de treinamento e uma melhora. Só que para um ganhar, o outro tem que perder.
Pois é, então realmente foi lamentável. Deixa eu só colocar aqui esses jogos aqui da Série A e depois a gente já fala da Série B. Nós tivemos então no sábado a vitória de São Paulo contra o Atlético Mineiro 2-1.
Peru do goleiro.
Aí fica dizendo, pois é, mas não adianta, mas tem que
contar com isso. Mas faz parte do jogo, né, Valmir?
Faz parte do jogo.
Se ninguém erra, o jogo acaba 0-0.
É verdade, tivemos no sábado a boa... olha aí o Coritiba que não ganhava.
Sobrevida ao Celso Roth, hein?
3-0 contra o Goiás. E a derrota em casa do Vitória, perdeu para o Sport Recife 1-0. Tivemos ontem o time do Cruzeiro, que deu 3-0 no primeiro tempo.
Isso,
puxou
Flamengo,
puxou o freio contra o Flamengo. Ficou visível isso aqui.
O Flamengo vai reformular tudo.
Se ele vai para cima do Flamengo, vai ser um vexame. 3-0 para o Cruzeiro, 0-0 Palmeiras e Grêmio e Palmeiras. A vitória da Chapecoense 2-1 sobre o Bahia. 1-1 Corinthians e Botafogo, 1-1 do Fluminense contra o Internacional, a vitória do Santos 2-0 sobre o Criciúma e 3-1 para o Atlético Paranaense, os resultados, né? Então, realmente ficou difícil. Acho que tem
difícil, mas exceto o Figueirense, que está lá na última posição, cada vez pior, uma rodada boa para os catarinenses, porque
foi.
A Chapecoense venceu o Bahia, deixou o Z4, vai ficar esses 40 dias fora da zona do rebaixamento, uma
Sim.
vitória que dá maior tranquilidade, uma vitória que dá ao planejamento da Chapecoense um novo ânimo.
É.
Acabou, pelo menos, É aquela coisa que muitos dizem, ah, se o campeonato terminasse hoje. Não, mas a Chapecoense vai ficar cerca de 40, 45 dias fora da zona do rebaixamento.
Ele está fazendo uma coisa que não fez o Figueirense. Ele pegou casa, a Chapecoense, né? Pegou dois jogos em casa e ganhou. Do Palmeiras e ganhou ontem do time Bahia. Do Bahia. Aí o Figueirense recebe o Goiás, perde, recebe o Atlético Paranaense e perde. Aliás, saiu bem a Chapecoense. E não saíram bem o Figueirense e também o time do Criciúma. Agora, na Série B, também duas derrotas na sexta-feira.
Então, olha, Valmir, complicado. Só rapidinho, antes de a gente passar para a Série B, com o Nicolas, que vai falar do Avaí. O Criciúma, ontem, perdeu para o Santos. Está ali com 11 pontos, está no meio da tabela, está bem. Mas o Criciúma tem esse imbróglio envolvendo o seu jogador Cristiano.
Pois é, outra história complicada, né?
É bom tomar cuidado, porque a gente já sabe como as coisas são, principalmente com os times pequenos. O Cristiano, que é um jogador que jogava no Naviraense no ano passado, ele foi expulso, agrediu um jogador na Copa do Brasil, pegou 5 jogos de punição, só que a punição deveria ser cumprida na próxima competição nacional. Como acabou a Copa do Brasil, o Cristiano se transferiu para o Maringá e depois veio para o Criciúma, e a primeira competição que o Cristiano disputou em termos nacional foi o Campeonato Brasileiro. Só que ele teria que cumprir essa punição no Campeonato Brasileiro da Série A pelo Criciúma. E o Criciúma colocou esse jogador. E agora foi contra o Goiás, o Criciúma perdeu o jogo. Mas a tendência, não sou jurista, não conheço essa parte, a gente sabe que cabeça de juiz é complicado.
Vai perder.
A tendência é que perca 3 pontos e caia lá para baixo, não entra na zona de rebaixamento, enfim, mas hoje tem 11 pontos, pode pra passar para 8 e vai ficar ali beirando a zona de rebaixamento.
Bom, nós tivemos então pela Série B os resultados na sexta-feira. Oeste e Paraná Clube empataram 2-1, na Ressacada 1-0 para o ABC contra o Avaí. Tivemos ainda na sexta-feira vitória do América de Natal, 2-0 sobre a Luverdense. A equipe do Santa Cruz bateu o Joinville por 2-0. Tivemos no sábado vitória da Ponte Preta, 1-0 sobre o Boa Esporte. O Vasco é outro que não vai bem, tá ruim. O Vasco apenas empatou com a Portuguesa, 1-1. Sampaio Corrêa e Ceará, o clássico lá do Nordeste, 2-2. Outro resultado surpreendente aqui, que surpresa. Em casa, o América de Minas Gerais perdeu de 3-1 para o Náutico. O Icasa venceu a equipe do Atlético Goianiense 1-0 e o empate do Vila Nova com o Bragantino 1-1. Nicolas Stefanovic, daí, Nicolas, e o Avaí perdeu, ganha fora, perde em casa, agora virou isso, Nicolas?
Bom dia, Valmir. Bom dia aos amigos ouvintes, aos colegas de estúdio. É impressionante, quando o torcedor do Avaí estava com aquela esperança de agora sim, engrenar na Série B. Depois de uma vitória difícil contra o Náutico lá nos Aflitos, né? No jogo da semana passada. Me recebe em casa o ABC. É bem certo que vinha numa boa colocação, numa boa campanha. Mas ninguém esperava que o Avaí fosse perder para o ABC dentro da Ressacada. E não da maneira que foi. O Avaí jogou em cima quase que o jogo inteiro. O ABC jogou por uma bola. Mais uma vez, na minha opinião, erro conjunto da defesa havaiana, inclusive do seu Wagner, né, que foi o tão falado goleiro que veio do campeão paulista Ituano, e nesses, sei lá, 60 dias que ele está aí, ele já andou errando bastante, né? E, olha, Valmir, o que a gente pode falar, a conclusão que eu chego desse atual plantel do Avaí é que falta competência, capacidade técnica. E quando falta capacidade técnica, pode jogar ouro em pó que não reluz. Não vai dar certo. Ou agora, nesse período de paralisação da Copa do Mundo, se reforça de uma maneira correta e pontual, ou o Avaí vai até dezembro brigando ou para não cair para a Série C ou para ficar nessas posições intermediárias que ele está atualmente. Hoje o Avaí está com 13 e está com 10 pontos na 13ª colocação. Tem um jogo a menos, né? Ele pode subir um pouquinho. É um jogo contra o Sampaio Corrêa, que vem bem também, fora de casa, né? Então, eu particularmente, depois do jogo contra o ABC, eu fiquei muito descrente em relação ao futuro do Avaí. É um time que carece de competência técnica, qualidade técnica. Hoje, os tão falados e vangloriados jogadores do clube, os falados medalhões, que eu mesmo aqui já fiz defesas veementes, como Kleber Santana, Marquinhos Santos, a colaboração deles para o Avaí é muito pequena. É muito pouca. É muito pouca. E quando existe a possibilidade de arrematar a partida, de fazer o gol, de fazer a vitória, aí sim que aparece a falta de competência do elenco havaiano. Então é hora de se qualificar. Tem um período grande, o clube vai parar por 10 dias, na verdade o grupo de jogadores para por 10 dias, e a diretoria e sua gerência de futebol tem que agir de maneira incisiva para reforçar o clube.
Bom, os jogos então que vamos ter na Série B, uma rodada completa amanhã. Vamos ter amanhã a equipe do Ceará e do Bragantino. O Bragantino enfrenta o Ceará, o jogo é em Bragança Paulista. No Canindé, em São Paulo, vamos ter Português e América Mineiro. Vamos ter em Recife o Santa Cruz recebendo a equipe da Ponte Preta. O outro jogo é o Sampaio Correia recebendo em São Luís do Maranhão a equipe do América de Natal. O Icasa vai receber a equipe do Avaí no Romeirão. Vamos ter o jogo do ABC em Natal recebendo o Náutico do Recife. O Boa Esporte lá em Varginha vai receber o Vasco. O Paraná Clube em Curitiba recebe o Luverdense. Em Joinville, amanhã, 7:30 da noite, teremos o Joinville recebendo o Vitória, aliás, o Vila Nova de Goiás, e o Atlético Goianense enfrentando a equipe do Oeste. Uma pergunta que quero fazer para o Nicolas é o seguinte: o Avaí tem esse jogo atrasado com o Sampaio Corrêa. Esse jogo está determinado para sexta-feira, dia 6, né?
Isso.
Eu não sei, tem essa história das 72 horas. Acho que o Avaí tinha que fazer esse jogo na terça-feira e ficar lá para jogar na quinta-feira, né? O Avaí vem a Florianópolis?
Não. Agora o Avaí partiu ontem aqui de Florianópolis.
E fica lá.
Com um destino ao estado do Ceará e permanece no Nordeste brasileiro. De lá já vai para o Maranhão. E só retorna para Florianópolis no próximo sábado.
Pois é, eu acho que esse jogo, não sei, tem umas coisas que não dá para entender. Se faz o jogo amanhã na terça-feira, um jogo atrasado, faz esse jogo na quinta-feira em São Luís do Maranhão. Claro que aí também o torcedor o torcedor lá do Sampaio Corrêa tem suas razões, que o jogo não aconteceu, não sei como é que vai ficar a história de bilheteria, né? Eu acho que aqueles torcedores, não sei.
Não sei se eles recuperaram o ingresso, enfim. Mas olha, Valmir, antes da gente passar para os outros assuntos, para a gente finalizar aqui exatamente o assunto Avaí, as informações desde sexta-feira dão conta de que já existe uma negociação com o técnico Geninho. Né? Eu também acho que é um bom nome, um cara com experiência, um cara que já ganhou bastante aqui no futebol brasileiro.
Campeão brasileiro de 2001 pelo Atlético Paranaense.
Isso, ano passado também pegou o Sport Recife numa situação difícil e recolocou o Sport na Série A. Né? É lógico que ele sozinho, chegando, caso ele chegue, já existe uma negociação em curso, ele sozinho não vai fazer milagre. O clube precisa buscar reforço. E para isso, Valmir, também surgiu uma outra informação que rodou bastante no final de semana nas redes sociais. É sobre um investimento de por volta de 3 milhões que foi assinado na última sexta-feira com um grupo estrangeiro, um grupo chinês. Né? Me parece que amanhã, no jogo contra o Icasa, o Avaí já vai trazer estampado em sua camisa dois novos patrocinadores. Tá? Um deles seria uma marca estrangeira, que não foi ainda divulgada, e um outro patrocínio de uma outra marca desse mesmo grupo empresarial, só que com atuação no Brasil, com atuação nacional. As informações dão conta de que nesse primeiro momento vai entrar 3 milhões no caixa do clube. Sem dúvida nenhuma, é um patrocínio forte, é um patrocínio que há tempo o Avaí não buscava. E recebi também uma informação no final de semana, o que deixa a situação ainda mais complicada, ou o que estava deixando a situação mais complicada, era de que o Avaí trazia em sua camisa o patrocínio da Caixa Econômica Federal,
sim,
tá? Mas não estava recebendo os valores relativos a esse patrocínio desde fevereiro.
Ué!
Exatamente.
Porque o Avaí deve ao governo.
O Avaí não então possui volta, todas entende? As certidões negativas junto ao governo federal.
Que coisa terrível.
Então, o Avaí, durante 4-5 meses, expôs a marca da Caixa Econômica de graça. Tá? O Avaí, e aí eu fiquei sabendo nos bastidores, disse que vai tentar buscar esses valores de forma retroativa, mas não vai conseguir. Isso é fato. Foi uma informação, inclusive, Valmir.
E essa rescisão com a Caixa não vai implicar?
Olha, me parece que não existe uma rescisão com a Caixa Econômica. Tá? Eles estão tentando regularizar a situação para, a partir daí, passar a receber o valor mensal da Caixa Econômica.
Porque esse patrocínio na camisa é um patrocínio da camisa, da camisa cheia, né?
É o patrocínio Master.
Master.
Até então, o patrocínio Master do Avaí era o da Caixa Econômica Federal. Agora, eu não ouvi, não sei se o Henrique, que também é um ouvinte assíduo dos debates esportivos aqui em Florianópolis, eu não ouvi ninguém comentar isso. Porque o Avaí está desde fevereiro estampando em sua camisa a Caixa Econômica Federal e não vem recebendo
eu
nada.
Eu ouvi, Nicolas. Esporte na Rede falou isso no começo do ano. Foi até tu trouxesse a informação de que o Avaí deve, vamos supor, X milhões a receita, só que o que entra da Caixa abate na dívida, entende? Foi até tu que trouxesse a informação.
É relativo também à parte
mas
eu
não,
de
a gente,
certidão
mas a gente
negativa.
Não sabia. Essa parte de fevereiro é uma novidade para
a
gente.
E aí a gente vê o quanto está sendo complicado fazer futebol dentro do Avaí.
Aliás,
se nem o patrocinador Master estava contribuindo mensalmente...
Aliás, a Caixa está sendo a grande mãe para os clubes catarinenses neste momento, que, me parece que,
né?
Me parece que só o Criciúma que está com a Dotes, né?
E Joinville também não tem a Caixa,
se não me engano. Joinville não tem a Caixa?
Não.
É, eu pensei que era o Joinville tinha caixa. Mas o Figueirense, o Avaí, a Chapecoense, né, patrocinado pelo Banco Estadual.
A Caixa patrocina, se não me engano, 13 clubes brasileiros. Só que o que a Caixa ganhou de dinheiro com esse patrocínio, porque envolve a conta salário da Prefeitura, Valmir. Vamos dar um exemplo. A Caixa investe R$1.750.000 no Figueirense e R$1.750.000 no Avaí. Dá 3 milhões e meio. A conta salário da Prefeitura de Florianópolis é muito maior. Vou te dar um exemplo também, Valmir. A Caixa investe cerca de R$100 milhões no Flamengo, se eu não me engano é isso. Só o que passa na conta da Caixa por ano do Flamengo dá 300 milhões. Então, é um negócio muito vantajoso para a Caixa Econômica Federal.
Então, Valmir, só para finalizar, são duas boas notícias.
Sim.
Duas boas notícias na área administrativa e também de futebol, por que não? Porque o Geninho...
Claro.
O Geninho vai atuar decisivamente, se vier, né? Dentre todos os nomes que foram cogitados, o mais adequado para esse momento é o dele. Né? Algumas pessoas falaram em Doriva, e falaram em não sei quem, falaram no Dalpozo, até no Eutrópio, que o Eutrópio assinou agora
com a Arábia,
semana, com a Arábia. Né? Mas são duas boas notícias e a gente vai ter um período grande agora para ver se o pessoal que está administrando o clube, atualmente, essa nova gestão, vai saber sanar todas as dívidas, botar tudo em dia e também reforçar o clube, que isso é o mais importante.
Bom, vamos ao intervalo e voltamos em seguida com o palpitão da última sexta-feira e os premiados da semana.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.